E hoje, em nossa programação de jornalismo, nós vamos conversar com o Jamil Moalem, ele que é engenheiro elétrico e diretor comercial e marketing da TS Chara. A TS, que é fabricante nacional de equipamentos de proteção de energia. Jamil, nos últimos dias, o Rio Grande do Sul ele vem sofrendo com as cheias dos rios e fortes temporais que acabam ocasionando a falta de energia. Bom, o nosso assunto de hoje é esse: como evitar perdas de eletrônicos após apagões. Bom dia, Jamil, obrigado por nos atender.
Muito bom dia, Adriano, e a todos da Rádio Planetário. É um prazer estar falando com vocês e passar algumas informações, esclarecimentos que possam colaborar com todos no sentido de evitar danos, né? De diversas ordens, inclusive de riscos pessoais. Muito bem, para falarmos desse assunto, é importante que as pessoas tenham uma dimensão no país que vivemos sobre o aspecto da parte de rede elétrica, clima e o que isso implica nos eletroeletrônicos e no dia a dia. Sabemos que o Sul foi afetado recentemente, até agora, né, sofrendo as consequências do grande blackout que houve aí devido às tempestades. E para isso a gente vai falar um pouco, dar uma visão mais abrangente, como que isso ocorre e por que isso ocorre. Tá? Os blackouts, né, chamado apagões, falhas de rede elétrica, eles podem ser gerados de diversas formas, várias origens podem ocorrer para que ocorra um blackout, uma interrupção, uma variação brusca da rede e ruídos que possam afetar todos os eletroeletrônicos que ali estão conectados, quer seja numa residência, quer seja numa indústria, quer seja no comércio ou em qualquer estabelecimento, até num hospital que lida com vidas e etc, ok? Bom, esses blackouts, essas falhas, elas têm diversas origens. Uma delas, né, pode ser na sobrecarga, né? Na sobrecarga elétrica. Às vezes um sistema sobrecarrega o outro e acaba ocorrendo um pico de voltagem, porque o sistema de transmissão no Brasil, ele foi desenvolvido há muitos anos atrás e requer investimentos. E o nosso modelo foi dimensionado com um país que tem dimensões continentais, né? E basicamente nós temos dois tipos de rede elétrica no Brasil, 115 volts e 220, né? A 115 é conhecida como 110 popularmente, tá? Alguns estados têm as duas redes elétricas, ok? E digamos que quase a metade do país detém uma voltagem e outra, e outros estados detêm até as duas ao mesmo tempo. A origem dos blackouts podem provir também de um curto-circuito, de um sistema danificado, que pode ser um poste, queda de uma árvore, e aí entram as tempestades, né? Estas provocam, e como todos pudermos ver agora recentemente no estado de Santa Catarina, e adjacentes e também Rio Grande do Sul, e tem ocorrido também registro em todo o Brasil, tempestades que vêm assolando determinadas regiões, capitais, interiores, esse tipo de ocorrência grave, né, que afeta milhares de pessoas, centenas de estabelecimentos e assim por diante. Com a queda de árvores e postes, muitas vezes o sistema elétrico transfere esse pico de voltagem para as instalações elétricas da sua residência, dos seus negócios, das empresas, e aí acabam muitas vezes gerando a queima de equipamentos em geral. Quais equipamentos? Diversos, ok? Então, vamos falar um pouquinho disso. É importante que as pessoas tenham uma visão que o Brasil, né, do ponto de vista elétrico, né, assim, ele, como ele tem dimensões continentais, o seu sistema de distribuição de energia, ele está bem defasado, tá? A gente estima que haja uma defasagem de uns 20 anos em termos de infraestrutura, ou seja, no sistema de transmissão e de distribuição de rede de energia elétrica. O que seria isso, propriamente dito? Seria a forma que chega a rede elétrica até os escritórios, a forma que é distribuído, né, a energia gerada nas usinas, enfim, nos seus geradores de provedores de concessionárias de energia elétrica, até o usuário final, que é você que está aí na sua casa, no seu escritório. Esse sistema, ele requer investimento e nós estamos, com certeza, defasado há muitos anos, devido à grande malha e também à falta de investimentos feitos nesse setor. Isso contribui muito para que ocorram falta, falha de energia, picos de voltagem, que a gente chama de sub- e sobretensão, e tudo isso afeta os equipamentos eletroeletrônicos, ok? Então, sim, é importante que as pessoas tenham essa visão. O sul do país, né, especialmente Paraná, né, Santa Catarina agora, recentemente, e o Rio Grande também, vem fazendo parte de uma estatística lamentável, que é as chegadas das tempestades tropicais. Elas têm afetado e muito a qualidade de milhares e centenas de pessoas, de empresas, ok? Essas tempestades, é muito importante que as pessoas tenham uma noção, o Brasil foi classificado pelo Instituto de Pesquisa recentemente mundial, que avalia condições climáticas. O Brasil é o país que mais cai cargas atmosféricas, o que os chamados populares raios. Esses raios, eles são gerados numa condição, o Brasil é o país que mais cai raios no mundo. São aproximadamente 150 milhões de raios por ano, tá? O segundo país seria a Austrália. Tem condições climáticas próximas do Brasil e que também tem uma forte demanda de descargas eletrostáticas, de descargas atmosféricas. E isso afeta demais os eletroeletrônicos, porque uma vez que o raio caia, ele gera ruídos na região, ele pode gerar ruídos a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, pode gerar ruídos a 100 metros, a 200 metros, dependendo por onde ele vai percorrer. Se for por um cabeamento elétrico, ele vai chegar até as instalações e vai danificar diversos equipamentos eletroeletrônicos, de uma geladeira até um computador, tá? De um notebook até um smartphone, que estiver conectado direto na rede elétrica, isso que é importante. Então, o sul do país, ele tem sido realmente vítima desses tornados, desses ciclones, por uma condição de mudanças climáticas que vem ocorrendo no mundo inteiro, e o Brasil não era a rota, mas agora está sendo, e isso tem feito com que realmente diversas pessoas tenham grandes prejuízos, que tenham, avaria, às vezes, irreversíveis de equipamentos que queimam e passam também a ser uma fortuna arrumá-los, ou seja, muitas vezes não compensando até fazer a manutenção dele.
Os elementos, né, os elementos que ocasionam esses apagões, você acabou de elencar para a gente, mas quais são os dispositivos, né, que podem ser utilizados para proteger o equipamento em caso de instabilidade na rede elétrica?
Muito bem, é uma pergunta pertinente e de alta importância, porque, como falamos, esses prejuízos, eles podem ser de uma variação de valores pequenos até valores integral do equipamento, ou seja, você compra um equipamento, está fora da garantia, esse equipamento não tem garantia contra riscos de danos elétricos, bem, normalmente isso dentro dos seus manuais, a pessoa precisa ter uma rede estável, uma condição de aterramento adequada, e nós sugerimos para que esses usuários tenham, né, equipamentos de proteção. Tá? Que tipo de equipamento de proteção você pode ter? Esses equipamentos, eles impedem qualquer tipo de prejuízo, ou seja, da estabilidade da rede gerada por apagões, eles ajudam a otimizar a rede elétrica em situações de risco, né? Ou seja, qualquer variação e tudo mais. Quais são esses equipamentos, né? Inclusive, nós fabricamos esses equipamentos há muitos anos, há mais de 30 anos, e a gente vai falar com bastante propriedade que os no-breaks, conhecidos popularmente como geradores eletrônicos de proteção, são nada mais equipamentos que garantem, né, a proteção completa. São três equipamentos: os no-breaks, os estabilizadores e os filtros de linha. Na proporção, o primeiro equipamento que eu mencionei, o no-break, ele é o mais completo, né, na proteção dos equipamentos eletroeletrônicos. Já os estabilizadores seria a solução ideal, a mais cara, e tem uma diversidade de modelos que atendem as necessidades desses usuários, que varia de potência para potência. Ou seja, se o alto, você tem que ter um leite apropriado para aquele equipamento. Se o consumo é muito baixo, é um apropriado. E esses valores são tangíveis, às vezes nem podem custar mais que 3%, 4% do investimento do equipamento a ele conectado. Tá? Depende, obviamente, do que se está protegendo. Então temos os no breaks, os estabilizadores e os filtros de linha. Os no breaks, eles têm um sistema de geração de energia através de uma placa processada, uma alta tecnologia, que além de estabilizar a rede elétrica, na falta ou na falha, a falha de energia pode ocorrer em um piscar de olho, 3 milissegundos, pode ocorrer em um segundo, pode ocorrer em 2 minutos, e nesse período você pode estar perdendo dados, você pode estar perdendo trabalho, você pode estar perdendo informações, e nessa interrupção da energia, quando ela volta, às vezes ela pode voltar com pico, nessa volta aqui, no retorno da rede elétrica, ela pode gerar um pico de voltagem e queimar o teu equipamento que está ligado direto na rede elétrica. Para isso, o no-break tem um gerenciamento inteligente que faz com que, através de transformadores, uma placa e inversor de potência e baterias, garante a estabilidade do funcionamento da rede elétrica, que ela saia numa condição perfeita para uso, conectando os equipamentos que ali possam necessitar de rede estável, contínua e protegida. Ele contém estabilizador, no-break e contém filtros de linha. Porém, como eu falei, é uma solução completa que acaba custando um pouco mais para o usuário, mas que vale muito a pena. É a solução ideal para proteção. Em seguida, nós temos os estabilizadores. Como o próprio nome diz, estabilizador deve estar ali para estabilizar a rede elétrica contra as variações da alta da voltagem, da baixa da voltagem, ruídos que possam ser gerados através de motores, através de circuitos e outras coisas mais que possam vir através da rede elétrica, como a gente já mencionou anteriormente. E os estabilizadores estão ali para regular a voltagem e, em caso de uma dessas condições que eu falei anteriormente ocorrerem na rede, ele vai queimar o seu fusível, evitando que o dano passe, essa rede de má qualidade passe para o equipamento a ele conectado. Então, os estabilizadores não fornecem energia como os no-breaks, porém, estabilizam, filtram e protegem os equipamentos. Com um preço que a gente considera moderado, que é a solução mediana e adequada também para a proteção dos seus eletrodutores. A proteção mais simples é o filtro de linha, né? Aquela régua muito conhecida, que existem diversas origens, diversos equipamentos que são fabricados aqui no Brasil e também mundialmente. E esses filtros de linha, eles têm um papel de cumprir para que evite que os picos de voltagem e os ruídos da rede elétrica passem diretamente para os equipamentos, porém com um preço bem mais acessível, mas com uma solução também bem menos eficiente que as duas anteriores que eu falei, ok? Então esses equipamentos que são adequados para garantir a estabilidade e a proteção dos seus equipamentos.
Jamil, para a gente finalizar então, dois pontos que eu gostaria que você citasse para a gente, que você falasse. Primeiro, antes de se fazer qualquer investimento, você tem que fazer um projeto, né, e consultar alguém especializado na área. E a TS Share, aí, uma empresa que você pode falar melhor do que qualquer um, né, há 30 anos no mercado, né, de repente pode ser a solução para possíveis problemas que as pessoas que estão nos acompanhando estejam enfrentando. Né?
Perfeitamente. Gostaríamos de deixar para o consumidor, para o ouvinte, né, que tiver curiosidade, ele pode visitar a nossa página www.tschara.com.br. Você vai ter um site interativo, ele é inteligente, ele permite com que você diga qual a sua necessidade, ele vai te dimensionar os equipamentos, vai te sugerir diversos equipamentos de uma forma inteligente, interativa, que você possa até mesmo por si só consultar qual realmente o equipamento que atende a sua real necessidade. Nós fabricamos mais de 300 tipos de equipamento, entre no-breaks, estabilizadores, protetores de rede inteligente, e com certeza a TS Share é considerada uma indústria brasileira, genuinamente brasileira, atuando há 30 anos no mercado e uma líder de mercado uma indústria de alta tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, que investe para ter equipamentos que atendam às necessidades das deficiências da rede elétrica do Brasil. E nós dispomos de uma vasta linha de no-breaks, potências pequenas, que a gente considera pequeno porte, vai de 600 VA até 150 até 200 mil VA, ou seja, equipamentos de pequeno, médio e grande porte, para soluções de todos os tipos de necessidades, que vão desde o home office agora, que é muito comum falar, né, nesse momento de pandemia, com muita gente trabalhando em casa, fazendo seus afazeres, com notebook, impressora, plotter e uma série de coisas. Esse usuário vai poder ter uma variedade de no-break, estabilizadores e filtros de linha de alta tecnologia, de referência nacional, uma indústria que é líder de mercado e com alta qualidade e reconhecida em todo o país. Nossos produtos estão disponíveis através das redes, das grandes redes de varejo, papelarias e também do grande mercado eletrônico do ponto com, do mercado de e-commerce. Nós somos uma empresa que temos uma grande variedade e capilaridade em todo o território nacional e também assistência técnica também, ok? Voltando ao assunto principal, muito importante que as pessoas protejam os seus equipamentos, os seus dados, e muitas vezes assim mesmo, ainda que se fale, né? Então, é bom ter cuidados, né? Muitos cuidados, e segue algumas dicas, assim, né? Importantes para as pessoas não esquecerem. Ok, Adriano? Se ocorrer um apagão, né? Assim, e você não tiver nenhum equipamento de proteção, que é muito sério hoje, o nível de cultura já chegou a popularizar, que é necessário ter um protetor entre a rede elétrica e o seu equipamento. Então, se você não tiver nada disso, e estiver ocorrendo uma chuva, uma tempestade, um curto-circuito, imediatamente vá, desligue todos os aparelhos, né? Não no botão, liga e desliga, vai lá e retira da tomada mesmo. Porque assim você vai evitar a queima na falta de energia. Quando voltar, isso pode provocar realmente um estouro, a queima da fonte, a queima total do circuito de entrada. Outra dica importante: você não deve mexer em aparelhos durante chuvas e raios. Você percebeu que vai começar uma tempestade, já arranca os equipamentos que você acha que possa ser danoso para você, caso você não tenha equipamento de proteção. Caso você tenha um equipamento de proteção, um break, um estabilizador, você não precisa fazer isso. Esses equipamentos estarão lá para proteger o seu equipamento e seu investimento. E eles irão ser a segurança e os anjos da guarda e vão segurar todas as coisas indesejáveis para si e não vão deixar transmitir para que isso percorra para os equipamentos que estão ali conectados. E também, assim, evite entrar em contato, né, com aparelhos de metal protegidos por cabo, né, alicate, evite nesse período de chuvas. E também evitem, por uma questão de segurança pessoal, tomar banhos em períodos de tempestades e chuvas, porque a água é um excepcional condutor e isso pode gerar um dano muito sério. Ou seja, no curso das tempestades tem geralmente curta duração, 5, 10, 15 minutos, com raios e tudo. No curso esperar, não tome banho, não faça, não se exponha, não vale a pena, ok? Equipamentos que também não tem nenhum tipo de proteção, como no break, estabilizadores, o usuário, uma vez que esteja com a tomada ligada, dando um exemplo, um smartphone, tá? Um telefone ligado direto na rede elétrica, você pode tomar realmente um choque de alta voltagem, pode ser letal. Então, evite conectar equipamentos direto à rede elétrica, sempre tenha um protetor entre a rede elétrica e seu equipamento, por uma questão de segurança e também de proteção do seu investimento.
Ok, Jamil, obrigado por nos atender, por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente falar sobre esse assunto importante, né? E passar dicas, né, relevantes de como evitar, né, a perda de eletrônicos após apagões. Até a próxima.
Até, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido de grande valia a transferência de conhecimento, informações a todos aí. É um prazer expor. Um abraço, Adriano, e um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Planetária.
Nós conversamos na nossa programação com o Jamil Moalem, ele que é engenheiro elétrico e diretor comercial e de marketing da TS Chara, falando pra gente no trabalho de reportagem.